A Alemanha registrou o maior número de mortes por Covid desde fevereiro.
A vacinação na Alemanha estagnou, não chega a 70% da população completamente imunizada.
A Alemanha aumentou as restrições aos não vacinados.
Die Ungeimpften seit gestern beschlossen de facto Lockdown.
A Alemanha decidiu impor um lockdown só para pessoas não vacinadas.
A quarta onda de Covid na Europa é especialmente feroz no país mais rico e populoso da região, que nesta semana trocará de governo.
O social-democrata Olaf Scholz vai ocupar o cargo de primeiro-ministro e substituir Angela Merkel, que vai deixar o comando da Alemanha depois de 16 anos.
Depois de semanas de negociações, ficou decidido que ele vai liderar a coalizão com os partidos Verde e Liberal Democrata.
É o que o pessoal aqui chama de Ampel, de semáforo, sinal de trânsito, por causa das cores, né? Vermelho dos social-democratas, amarelo dos liberais e verde, naturalmente, dos verdes.
Ele chega ao cargo já fazendo um apelo para que a população se vacine. E a sombra de uma antecessora que fez história no país e no mundo.
Com isso, Angela Merkel finalmente vai poder se aposentar e dar lugar ao novo primeiro-ministro, Olaf Scholz. Ele vai ter o desafio de manter a Alemanha indispensável para a Europa e para o mundo, como Merkel conseguiu fazer.
A cientista que estudou física e química quântica, em 2005, Angela Merkel se tornou a primeira mulher a comandar a Alemanha.
Por 16 anos e seguidas turbulências.
Enfrentou a crise financeira global, a crise do euro, a crise migratória, a saída do Reino Unido da União Europeia e a pandemia.
Em 2015, ela abriu as portas da Alemanha para mais de 900 mil refugiados da Guerra Síria.
A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse que a crise da integração na Europa pode se tornar um desafio maior do que os problemas econômicos na Grécia.
A fadiga de material atingiu a democracia cristã, derrotada nas urnas. Mas sua principal líder, pós-reunificação da Alemanha, sai de cena com popularidade em alta e sob aplauso geral.
Nos últimos meses, os líderes aqui da Europa multiplicaram as homenagens à mulher que governa a Alemanha desde 2005.
Líderes europeus prestaram homenagens. Antes de a reunião começar, os representantes dos 27 países assistiram a um vídeo de 2 minutos com os destaques de Merkel nas cúpulas anteriores. Ela foi ovacionada.
Até o ex-presidente americano Barack Obama enviou um vídeo para saudar a amiga Angela.
Angela, I join your friends, colleagues and admirers around the world in paying tribute to you today.
E se despede com um discurso em defesa da democracia.
Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Alemanha depois de Angela Merkel. Meu convidado neste episódio é Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Segunda-feira, 6 de dezembro. Kai, eu quero começar pelo primeiro problema que vai se apresentar ao novo chanceler, que é a piora de todos os indicativos da Alemanha na pandemia. O país vive uma quarta onda com aumento de casos, de internações, de óbitos. De que maneira essa nova fase da pandemia deve influenciar a largada do novo governo?
Fortemente. Eu acho que isso vai ser e tem que ser a prioridade absoluta do governo. Olaf Scholz, né, o novo chanceler, já avisou que ele vai focar nisso acima de tudo para as próximas semanas, próximos meses. E já, aliás, está ativamente participando das reuniões de crise, etc., junto com Angela Merkel, mesmo antes de ter sido eleito pelo parlamento. Então, isso para os próximos meses vai ser a absoluta prioridade do governo. E a custos de outros projetos que o governo tem, mas não tem jeito, a situação em termos de casos, pelo menos, é muito dramática, né?
Ainda sobre essa questão da pandemia, tem toda a discussão sobre tornar ou não obrigatória a vacinação, certo?
Sim, e me parece que nós estamos caminhando nessa direção. Nós temos agora, a partir desse fim de semana, fortes restrições na vida pública para pessoas sem vacinação.
A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, em sua última semana no cargo, e o sucessor, Olaf Scholz, concordaram em impedir o acesso de pessoas não vacinadas a quase todas as lojas, exceto as essenciais, como mercados e farmácias. E querem tornar a vacinação obrigatória por lei a partir de fevereiro.
Vamos ver se isso vai levar uma melhora no número de casos. Caso isso não aconteça, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos uma vacinação obrigatória.
Lembrando para quem nos ouve, Kai, que a Alemanha é um dos países ricos que não sofre por falta de doses, mas sofre sim por uma resistência de parte da sua população a se vacinar. Agora, nós estamos falando de um novo governo que terá 3 partidos na coalizão. Isso não acontece na Alemanha desde metade do século passado. Bem verdade que na sua última formação, o governo da Angela Merkel tinha 3 partidos, mas 2 deles operavam fundidos, então é uma coisa meio diferente. Você pode nos explicar de que maneira essa coalizão, que levou 2 meses para ser formada, nem foi tanto assim, tinha gente que previa que demorasse até o Natal, larga com mais concordâncias ou no que ela concorda mais e o que promete ainda produzir muito debate?
Vai produzir muito debate, sem dúvida. É uma coalizão de parceiros, vamos dizer, pouco naturais, principalmente entre o Partido Verde e o Partido Liberal.
Em termos de distribuição de assentos no parlamento, a gente tem o Partido Social Democrata com 206 assentos, o Partido da Merkel com 196, 10 a menos, e aí depois você tem nessa ordem os verdes, os liberais, a esquerda, e você vê aí um partidozinho, o SSW, com 1 assento só, um partido pequenininho do sul de Schleswig.
Os social-democratas, então, devem ficar com o cargo de primeiro-ministro e 6 ministérios. Os verdes devem ficar à frente de 5 ministérios e os liberais com 4 ministérios.
Houve um programa com relativamente poucas áreas onde existem, vamos dizer, políticas e propostas específicas. Então, isso é um reflexo das dificuldades em achar, no governo, achar áreas de concordância. E nós temos agora algumas em relação a as políticas externas e em políticas sociais e de trabalho e de imigração.
A coalizão divulgou um documento de 177 páginas sobre esse acordo. A proteção ao meio ambiente tem um grande peso nesse pacto e os partidos pretendem abandonar o uso do carvão até 2030. Eles também querem colocar cerca de 15 milhões de carros elétricos circulando pelas ruas e destinar 2% do território para a geração de energia eólica e garantir que 80% da eletricidade da Alemanha venha de energias renováveis.
Mas fora disso, por exemplo, sobre impostos, o sistema tributário, tem muito pouco nesse acordo. Isso é um reflexo desses, vamos dizer, partidos ideologicamente bem diferentes.
Uma das coisas que o governo da Merkel não conseguiu fazer foi uma ampla reforma da Previdência. Você acha que isso pode rolar mais facilmente ou aí o bicho vai continuar a pegar?
Na Previdência até tem, e na pensão até tem algumas propostas bastante avançadas ou radicais. Por exemplo, a mudança para investir mais no mercado financeiro, na bolsa, para gerar mais dinheiro para uma população que está envelhecendo. Mas me parece que isso ainda vai gerar muito conflito dentro do governo. É um problema estrutural que a Alemanha tem. A Alemanha, como falei, tem uma população que está envelhecendo, está com enormes problemas de incentivar a população de ter mais filhos para que o sistema de pensão pode ser financiado. E isso leva a uma necessidade de imigração, o que também gera conflitos dentro da Alemanha, embora não necessariamente dentro do governo, por enquanto. Mas eu acho que nós teremos mais conflitos sobre isso, porque, por exemplo, a posição do Partido Liberal é que o setor privado deve assumir mais, vamos dizer, riscos em relação a um papel maior em relação à pensão. O Partido Verde não está a favor disso.
Deixa eu te perguntar sobre uma questão que é um pouco distante para o ouvinte brasileiro, mas que lá é central. Cidadania, Kai, o que é que deve mudar e o que é muito difícil de mudar?
Eu me surpreendi com essas propostas, porque a Alemanha tem uma lei de cidadania que é muito rígida, muito rígida. Então, a Alemanha, até agora, tem é quase impossível ter dupla de cidadania, por exemplo. As propostas que estão no tratado de coalizão são mesmo radical nesse sentido, facilitando dar cidadania alemã para pessoas que não nasceram na Alemanha nem para pais alemães. A Alemanha precisa de pessoas vindo de fora para sustentar a economia, para fazer a economia crescer. E isso é uma maneira de incentivar um desenvolvimento desse tipo.
Depois de 16 anos de governo Merkel, e eu nem estou te perguntando especificamente sobre ela, porque isso nós vamos ver mais adiante, mas eu quero saber o que muda nas relações, ou não muda, com o novo governo, Kai.
Dentro da União Europeia, ao curto prazo, eu acho que não muda muito, até porque o outro grande país da União Europeia, a França, está caminhando para as eleições. Então, eu não vejo grandes projetos europeus saindo daqui para frente ao curto prazo.
Nesses 16 anos, Merkel participou de cúpulas com 4 presidentes franceses, 5 premiers britânicos e 8 italianos. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a descreveu como um monumento. Disse que reuniões de líderes sem Merkel vão ser como Roma sem o Vaticano ou Paris sem a Torre Eiffel.
O que vai mudar, eu acho que bastante significativamente, é a retórica da Alemanha em relação a, eu acho que, certamente dois assuntos. Número um, Rússia. Eu acho que a retórica e a postura da Alemanha em relação a Vladimir Putin vai ser mais dura. O que isso vai gerar na prática, eu não tenho certeza, mas eu acho que retoricamente vai ter uma mudança. E segundo, eu acho que mais significativo de forma mais significativa para o Brasil, é em relação ao meio ambiente e sustentabilidade.
Segundo as últimas estatísticas do Eurobarômetro, que faz pesquisas de opinião pública aqui na Europa, as questões climáticas estão no topo das preocupações dos alemães. E já está definido que o Partido Verde vai assumir 5 ministérios, entre eles os das relações exteriores e do meio ambiente. Uma das líderes do partido, Annalena Baerbock, pode se tornar a primeira mulher ministra das relações exteriores do país.
A chamada economia verde. De novo, nós teremos uma ministra das relações exteriores do Partido Verde. Eu não consigo imaginar que esse uma ministra com essa história como ela tem dentro do Partido Verde, dentro do movimento do meio ambiente, que ela não assume um papel mais dura em relação, por exemplo, ao Brasil o que está acontecendo na floresta amazônica.
Eu peço a você que nos ouve que espere só um pouquinho, a conversa volta já já.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Bom, Kai, vamos lá então examinar um pouco o legado da Angela Merkel. O que a Alemanha ela encontrou em 2005, quando se tornou chanceler aos 51 anos, e que a Alemanha ela deixa agora?
A Alemanha que ela encontrou foi uma Alemanha, eu diria duas coisas. A Gerhard Schröder implementou na Alemanha, o antecessor dela, e ele fez uma profunda reforma do Estado, do bem-estar social na Alemanha. E quando ela assumiu em 2005, Angela Merkel, houve uma, eu acho que um profundo desejo de estabilidade e uma, vamos dizer, uma ausência de grandes reformas. Nesse sentido, uma continuidade da antiga Alemanha, por falta de uma palavra melhor. E aí eu acho que ela chegou representando essa estabilidade. E aí bateu a crise de 2008, né, a crise econômica, depois a crise do euro, e principalmente com o exemplo da Grécia, e a crise dos refugiados. Então, ela passou por três profundas crises que ela administrou bem no sentido de manter a estabilidade dentro da Alemanha.
Conduziu a locomotiva da economia europeia rumo a um milagre econômico. Em quatro mandatos seguidos, o Produto Interno Bruto per capita da Alemanha aumentou duas vezes mais do que o do Reino Unido e o da França. O desemprego está perto do nível mais baixo em duas décadas.
Mas o que ela não fez, talvez por causa disso, por causa dessas profundas crises, é fazer as reformas internas, domésticas, que a Alemanha está precisando. Por exemplo, uma reforma do sistema previdenciário, etc. Ela não fez isso. Então, ela deixa uma Alemanha onde alguns grandes projetos não foram feitos. E isso leva o novo governo a uma posição bastante, eu diria, desconfortável, porque ela assume, esse governo assume no meio de uma crise profunda, Covid, a pandemia, mas esse governo não pode deixar as reformas estruturais do país, que o país precisa, de lado. Então, em termos de manter a própria popularidade, eu acho que o novo governo vai ter um enorme desafio.
Vamos conhecer melhor quem é Olaf Scholz. Ele tem 63 anos, está na política desde os 17 anos, atualmente ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro e também de ministro das Finanças. Ele foi deputado em 1998, entre 2011 e 2018 governou Hamburgo, que é a segunda maior cidade da Alemanha, e já no governo de Angela Merkel foi nomeado ministro do Trabalho em 2007.
Eu também quero te ouvir um pouco, Kai, sobre a figura da Merkel, embora muito já tenha sido dito, porque é meio inevitável, né? Uma biografia, algo improvável na política, química de formação, veio da Alemanha Oriental. De várias maneiras e em vários momentos ela foi subestimada por políticos que depois ela jantou e acaba saindo do cargo, tendo sido eleita várias vezes a mulher mais poderosa do mundo e tal. Em que maneira você acha que isso se deve a características dela e em que medida foram as circunstâncias do tempo, Kai?
Merkel tem uma personalidade bastante interessante nesse sentido. Ela é muito cautelosa, por um lado, mas ela tem uma capacidade de ver oportunidades que poucos outros políticos têm. Então, como a senhora colocou, eu acho que isso é muito válido e é muito relevante. Ela foi muito subestimada quando ela chegou na cena política alemã. No cenário político. Helmut Kohl abriu as portas para ela e ela não somente se aproveitou dessa oportunidade, mas superou Helmut Kohl, né? Quando foi no interesse dela, ela acabou com Helmut Kohl.
Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten.
The Berlin Wall limited my opportunities.
Sie stand mir buchstäblich im Wege.
It quite literally stood in my way.
Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür.
Where there was once only a dark wall, a door suddenly opened.
Auch für mich war der Moment gekommen, hindurchzutreten.
For me too, the moment had come to walk through that door.
Ela tem lado da personalidade dele, sim, muito cautelosa, mas também muito calculadora. E muito frio nesse sentido. Quando a oportunidade se apresenta, ela pega. E ela pega essa oportunidade para o próprio benefício. E nesse sentido, ela não dá essa impressão. Né? Ela, vendo ela e ouvindo ela, não dá essa impressão. E por isso ela foi muito subestimada. Principalmente por outros homens, né? Por os homens da política Sim. alemã, que estavam lá, em muitos casos, há décadas. E aqui vem essa pessoa com um visual, talvez um pouco estranho, da Alemanha Oriental, subestimado.
Faltavam poucos dias para ela se tornar a primeira-ministra mais longeva na direção da Alemanha. Ela não vai conseguir isso por poucos dias, ela vai continuar um pouco atrás de Otto von Bismarck, o primeiro-ministro, que é o pai fundador da Alemanha moderna lá no final do século XIX.
Deixa eu pegar a trilha que você iniciou, eu quero terminar te perguntando um pouco da relação dos alemães com ela, essa figura que acabou se tornando algo maternal, o apelido, fala um pouco disso para nós.
Ela tem esse apelido de Maizinha, né, Mutti. O que Mutti, aliás, é uma expressão utilizada, regional, não, nem em toda a Alemanha se usa esse apelido para Mai.
Perguntei a esse casal se eles acham que a população vai sentir saudades de Merkel.
Glauben Sie, dass Deutschland wird Merkel vermissen?
Sim, ela é como a mãe da nação, frisou a Mike. Ela foi uma premier muito boa, muito engajada. Mas sim, agora precisamos encontrar um sucessor, acrescentou Johannes.
Essa necessidade de ter alguém na liderança que seja muito calma, que seja muito, muito fria, era muito fria na tomada de decisões, não necessariamente como pessoa, mas fria no momento da crise. Isso era uma coisa que ela sabe fazer e que a população gostou dela, né? E tem poucas exceções nisso. A única grande exceção nessa postura dela foi justamente a postura dela que ela adotou em relação à crise de refugiados.
Ela foi criticada de todos os lados. Ela foi criticada pelo seu Partido Democrata Cristão. Ela foi criticada pela esquerda na Alemanha, pelo Partido Social Democrata e por outros partidos alemães. Ela foi criticada e isolada por quase todos os países europeus que não abriram as suas portas, mas ela insistiu em dizer que existia uma obrigação moral de receber os refugiados sírios.
Quando ela fez uma coisa que é muito atípica para ela, que ela, de repente, falou, tá, vamos abrir as nossas fronteiras para refugiados da Síria. Ela também abriu a porta, eu acho que para concluir essa questão, abriu a porta para um partido da extrema direita que agora está sentado no parlamento. Então, um dos legados, já que a gente falou sobre os legados, é o fato que a Alemanha agora tem um partido no parlamento que é da extrema direita pela primeira vez em mais de 50 anos, né?
E eu estou pensando aqui, enquanto você fala, até no gesto inesperado, a gente pode enxergar algum cálculo, ainda que um cálculo heterodoxo para os padrões dela, mas que tinha uma lógica, a gente viu depois, independentemente dele vir acompanhado de ganhos e perdas políticas. E só para complementar tudo o que você diz, não é à toa que ela sai com a popularidade que saiu, bastante alta, e, no entanto, o partido dela é derrotado e, pela primeira vez em muito tempo, não estará no governo.
O partido da Merkel teve uma queda enorme, 8,9%, quer dizer, pontos percentuais, 8,9 pontos percentuais, foi o pior resultado histórico da história desse partido, que é tradicionalíssimo aqui na Alemanha, de 72 anos de parlamentarismo na República Federal da Alemanha.
Kai, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco, foi um prazer essa sua estreia no assunto, volte mais vezes.
Eu agradeço o convite e estou à disposição, com certeza. Muito obrigado.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.